Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No episódio anterior, apresentamos a relação entre o HPV e o câncer no colo do útero. Hoje, vamos conversar mais sobre essa ligação e o papel da vacinação na prevenção do câncer e também sobre as legislações que garantem direitos às pacientes oncológicas no Brasil. Eu sou Débora Nascimento e converso agora com Daniela Pena Moreira, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Daniela. Obrigada novamente pela participação aqui no Saúde Consciência. Daniela, a vacinação, sobretudo na adolescência, é a melhor ferramenta de prevenção do câncer no colo do útero?
A questão da vacinação, hoje em dia, já se sabe que é benéfica para qualquer idade de qualquer mulher. Por quê? A gente sabe que ela também pode... Você já foi infectado, você já tem o HPV, o tipo mais agressivo, mas pode ser que a lesão, a progressão, por causa da vacina, pode ser mais branda. Uhum. Quando a gente fala de SUS, que a gente tem que pensar no orçamento, que não dá para fazer, não dá para ter tudo para todos... A gente tem que pensar sempre nas idades mais adequadas, porque, por enquanto, tá tudo muito novo, mas é igual já saiu essa semana o resultado de um estudo escocês, que eles identificaram que as meninas que foram vacinadas, eu acho que com 12, 13 anos, e hoje são mulheres adultas, nenhuma desenvolveu o câncer do colo do útero.
Apesar do câncer afetar apenas mulheres, os homens também têm um papel na prevenção, certo?
Cito na minha tese que eu percebi ao entrevistar mulheres e também já tinha lido em estudos anteriores, é uma coisa legal que seria, que eu acho que seria interessante também, que poderia aumentar a cobertura desse exame de prevenção, é inserir os homens na campanha também, né? Muitas mulheres citaram o papel do marido, do companheiro nessa questão, porque eu acho que chamar os homens também para prestar atenção nisso, né? Porque a gente sabe que é principalmente através da relação sexual que se é infectado pelo HPV. A gente acredita que isso poderia agregar muito, né, nessa política e também tirar de cima da mulher toda a responsabilidade.
O Brasil possui leis que garantem os direitos das pacientes oncológicas, certo, Daniela? Quais são essas leis?
Que o câncer do colo do útero, ele é um problema de saúde pública no Brasil, mas quando a gente olha o mundo todo, há muitas diferenças. Tem lugares que ele aparece lá longe, assim, quando você pega, assim, os mais incidentes, tem países que a gente vê lá longe e tem outros que já é mais destaque, né? Que tem relação com vulnerabilidade mesmo. Mas, pensando em câncer de maneira geral, é uma doença que está crescendo, né? Pela questão da gente estar vivendo melhor, os diagnósticos estão... A medicina está melhorando e tudo. E a gente tem... leis que os pacientes com câncer têm direitos, vários direitos aqui no Brasil. Inclusive, essa lei que eu cito muito na minha tese, né, que é a lei dos 60 dias, o apelido dela é a lei dos 60 dias, que o paciente tem direito a tratar em 60 dias. Tem a lei também do diagnóstico, que tem que ser feito em 30 dias. E também em 2021 foi instituída a lei 14.238, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer. E ela tem como um dos princípios essenciais a garantia de tratamento nos termos dessa lei de 60 dias. E também ela foi feita para ter um estímulo também do desenvolvimento científico e tecnológico para promoção e avanço da prevenção, diagnóstico e combate ao câncer.
Mais uma vez, Daniela, muito obrigada pela participação. E o programa de hoje fica por aqui. Amanhã vamos conversar sobre a metodologia de pesquisa que analisou as pacientes oncológicas. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais através do @facmedicinaufmg. Esta edição foi produzida por Alexandre Bueno e Mariana Lage. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.